Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, está faltando aí 15 dias, né? Estão faltando 15 dias para o limite da entrega do imposto de renda. E eu queria saber quais são os principais erros dos contribuintes que podem colocar a pessoa na malha fina, hein?
Chegamos na fase final, na reta final, realmente, né? Porque muitas pessoas deixaram para a última hora. O brasileiro está nessa faz muito tempo, né? Então, falta um pouco na gente ainda dessa preparação, dessa antecipação do imposto de renda. Mas é compreensível, né? Mesmo com toda a situação que o brasileiro vive hoje, com o Covid, etc., a Receita Federal foi sensível à solicitação e prorrogou, né, para agora. Vale lembrar que nós temos 2 meses de prorrogação, que era para ser em abril e voltou, e foi para junho. Então, isso é um prazo legal, né? E os documentos que a gente tem que utilizar para poder fazer a nossa declaração é do ano passado. Então, não é falta de documento, mas na realidade é a falta de utilização correta das informações, às vezes por questão, vamos falar assim, como se fala em penal, né? Situação culposa, ele fez sem querer, né? Lançou sem querer, às vezes danosa, fez de propósito. Mas é importante a gente ficar esperto em quais são os pontos que realmente nos entregam, nos colocam na malha fina mais facilmente. Abrindo um parênteses, o mundo é inteiro digital, né, Luciana? Não existe mais nada hoje que não trafegue no mundo de forma digital. As informações são todas líquidas para o governo. Então, dificilmente existe algo que alguém faça de operações que isso não apareça em algum lugar. Dificilmente. Né? E vamos pensar a primeira situação, que é muito comum as pessoas utilizarem de informações que são vinculadas à saúde. Né? Falamos sobre a questão que envolve profissionais de saúde, médicos, convênios médicos, hospitais. Essas despesas são 100% dedutíveis em imposto de renda. 100%. Então, se gastar R$50 ou R$50 mil, vai deduzir o valor integralmente. E isso é um benefício para o brasileiro, né, que declara. Mas, obviamente, as pessoas fazem declaração de despesa sem comprovação, omite reembolso que recebeu do plano de saúde, né, o que vai deduzir a redução. Também inclui gastos de pessoas que não são dependentes. Não pode fazer isso. Por quê? Porque todo ano, no início do ano, lá por fevereiro mais ou menos, os hospitais, planos de saúde, laboratório, clínicas, os laboratórios, os médicos, certo, que tem essa vinculação, fazem a entrega de um documento chamado DMED, que é uma declaração de serviços médicos de saúde. Então ali é uma informação digital também. Quer dizer, lá atrás, em fevereiro, os profissionais e as instituições de saúde já informam quem é que pagou para elas alguma coisa. Então, não informar ou informar e não estar lá é malha fina, com certeza, Luciana.
Nossa, e daí depois caiu na malha fina, o que, que tem que fazer?
Correção, ajustes e correr em cima disso, poder comprovar que o que ele declarou pode ser corrigido e ele vai pagar um imposto de renda sobre aquilo que ele declarou como sendo despesa e não era. Ou o contrário, mas dificilmente alguém vai pagar um dentista, um médico, ou vai pagar um plano de saúde e não vai declarar, não é verdade? Mas é importante que ele já faça a correção. Outro ponto importante também é que qualquer movimento que alguém faça em um prazo de 6 meses, em um semestre, e movimente acima de R$5 mil, essa pessoa ela é encaminhada informação sobre esse movimento para a DIMOF, que é sobre movimento financeiro, também a Receita Federal, que envolve bancos e instituições financeiras. Então, movimentou dinheiro. Ah, mas quer dizer então que se eu movimentar dinheiro no banco, eu caio na malha fina? Não, não é isso. É que é uma forma da Receita comprovar a consistência da saúde financeira e das capacidades financeiras que o declarante diz ter. Se alguém diz, por exemplo, que não recebeu o mínimo e declarou como sendo isento da imposto de renda, e ele movimentou em 6 meses mais R$5 mil, isso já levantou um alerta, onde a Receita vai levantar todo o restante do movimento financeiro que ele teve no banco, certo? Inclusive moeda estrangeira, resgate de aplicação ou saque de cheques, tudo isso vai ser levantado e isso vai passar por um escrutínio, por uma avaliação, né? Onde, se verificar que ele teve um grande movimento na conta corrente, que seja além do esperado, e que ele declare que é isento ou que declare um valor abaixo daquilo que é o estimado, que tem uma continha que a Receita faz, ele vai para a malha fina, vai ter que se explicar também, né? Isso é uma coisa que pega muita gente também, né? Outro ponto interessante, a gente sempre fala aqui sobre a questão que envolve a bolsa de valores e na variável, né? E as pessoas que fazem investimento nessa área também estão sujeitas a imposto de renda. Então, por exemplo, toda corretora, ela recolhe um percentual de 0,005% em operações comuns. Alguém vai dizer, mas ah, é tão pouco, isso não tem problema nenhum. Por que que a Receita faria a retenção, né, ou a corretora faria a retenção para a Receita de 0,0005% em operação normal? É porque nesse 0,005% é um termômetro pelo qual a Receita vai avaliar o quanto essa pessoa movimentou de recursos dentro da Bolsa de Valores e se aquilo que ela declarou no imposto de renda dela está condizente com esse valor. Então, ela não está preocupada em ganhar ou ter muita receita nesse movimento, mas é exatamente de saber se aquilo que a pessoa tem em renda variável, Bolsa de Valores, né, ou em day trade, onde a taxa vai para 1%, né, que movimenta diariamente compra e venda, cai em outro perfil, ele está efetivamente declarando esse poder, vamos dizer assim, financeiro que ele possui. Então, são meios pelos quais a Receita tem de ficar cercando. Todas as informações são digitais hoje, né? Então, ela cruza aquilo que vem de corretoras, cruza aquilo que vem de hospitais, planos médicos, né? Os hospitais, planos de saúde ou convênios médicos, né? E os próprios médicos em si, cruza aquilo que vem dos bancos e vai levantando e criando um perfil do nosso declarante para saber se tudo aquilo que ele diz que tem está correto e se aquilo que ele não diz também está na mão dele, para poder cobrar sobre isso o imposto de renda, Luciana.
Tá certo. Professora, eu sempre lembro uma coisa que você falou já em outros programas, né, em outros programas do CBN Finanças Pessoais, que é o seguinte, que é importante a gente fazer um imposto de renda e todo ano certinho e tal, porque é uma forma da gente também acompanhar a evolução do nosso patrimônio. Eu achei super interessante isso.
Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque com o imposto de renda a gente consegue ter o tal do network, né? Net worth. Né? Eu falo de patrimônio líquido, né? Não de rede. De patrimônio líquido. Quer dizer, quanto é que nós temos de patrimônio que nós estamos crescendo ou decrescendo? Quanto de compromissos que nós tínhamos no passado que eram dívidas foram quitados e isso virou patrimônio agora pessoal? E é interessante pegar bem essa ideia, porque negócios feitos com imobiliárias, construtoras e cartórios, todas elas também batem direto em imposto de renda. Porque tanto a parte de incorporadoras imobiliárias tem que informar o DIMOB, que é a Declaração de Informação sobre Atividade Imobiliária, como também os cartórios emitem o DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias. Então, é mais um canto que a Receita fecha e vai cercando para ter informação. Comprou um terreno, comprou um imóvel, comprou... movimentou alguma coisa na imobiliária, vai aparecer o CPF do declarante lá, de que ele comprou de tal empresa, assim, assim, assado. E isso é um meio pelo qual o nosso declarante tem que estar realmente atento para garantir que não caia em papo de aranha, porque depois tem que voltar, entrar na declaração novamente, fazer uma correção, encaminhar, juntar documentos, e isso levanta uma lebre, né? Levanta uma lebre. Ainda que possa ser um erro, né? Possa ser um equívoco, mas isso já levanta um detalhe ali que vai exigir uma atenção especial disso. E para terminar, Luciana, também órgãos públicos são os meios pelos quais o governo federal, com a Receita Federal, tem informação para poder fechar o outro lado do imposto de renda, que tem a ver com o ITBI, que quando a gente fala sobre os impostos de emissão de bens imóveis, né, e tem também o ITCMD, né, que é o imposto de emissão casa-mortes. Isso tudo aparece e acaba indicando no CPF da pessoa de que ela pagou um imposto, pagou porque comprou, ou então paguei um imposto porque eu recebi isso em herança. Tudo isso são vamos dizer assim, cantos de uma grande, de um grande quadro, né? Uma big picture, uma grande imagem que forma o perfil do nosso declarante de imposto de renda. Se uma parte dessas ficar meio fora do padrão, vai ficar estranho e então a pessoa cai na malha fina e ela vai ser obrigada a se explicar, dizer, olha, recebi essa receita, recebi essa doação, declarei alguém como sendo meu dependente e não é dependente, né? Porque a partir desse ano, vale lembrar, para a gente poder concluir esse conceito, de que todas as pessoas que estiverem na declaração de imposto de renda deverão ter CPF. Então não há como deixar a vovozinha lá sem CPF ou deixar o bebê recém-nascido, porque ele já nasce, na certidão de nascimento dele, com CPF. Então isso realmente é uma forma de nós estarmos realmente, como fala assim, né, expostos amplamente ao imposto de renda. E vale mais a pena a gente fazer uma gestão proativa de garantir que tenhamos documentos em mãos e que esses documentos sejam válidos, do que ficar caindo uma discussão aí de brigar para tentar não ter renda, né? Ou não declarar a renda. Isso vai causar transtornos. Por quê? No Brasil como está hoje, alguém que pode declarar imposto de renda e tem renda a declarar, e ainda que pague um pouco de imposto, né? Vamos pensar que com todos os revés da vida, ainda assim isso é uma boa coisa, né, Luciana? Porque nós temos alguém que tem renda e que pode se declarar. A justiça social sobre isso, se esse imposto é devido ou não é devido, isso é outra coisa. Mas eu acho que é realmente, nós temos que pensar e tentar olhar pelo lado bom, se é que existe algum lado bom, mas que estamos pagando imposto de renda porque no ano de 2019 conseguimos ganhar, conseguimos gerar o suficiente para poder ter que pagar imposto, né? Obviamente, do lado de cá, depois, cabe a nós também, os declarantes do imposto de renda, entrar na posição de ser o cobrador, de cobrar que o benefício, que a entrega do serviço público seja feito com qualidade também. Porque, afinal de contas, pagar, se é justo, cobrar é mais justo ainda, né, Luciana?
Ah, sim, com certeza. Agora, professor, impressionante, né? Quando a declaração do imposto de renda foi prorrogada, né, o prazo foi prorrogado, parecia que 30 de junho estava muito longe. E está chegando, né?
Exatamente. E o mais interessante é que até semana passada, quando eu fiz essa pesquisa, 50% não tinha entregue ainda, né, Luciana? Isso é o mais interessante. Não é? Quer dizer, o brasileiro, nos primeiros lotes, já tiveram um reembolso do imposto de renda, né? Foram 23 mil pessoas que receberam um valor considerável e são, vamos dizer assim, os mais organizados, por que não dizer isso, né? Ou aqueles que estão mais seguros das informações, tanto tiver até, inclusive, já a restituição. E enquanto que 50% dos brasileiros ainda estão pendentes, né? Não estão atrasados, né? Não estão atrasados, porque eu acho que quando deu aquele prazo, todo mundo tirou o pé do acelerador e resolveu esperar um pouco mais, descansar um pouco mais. Mas ainda assim, 50% é muita gente, né, Luciana?
Pois é, eles têm 15 dias aí para fazer a declaração. Então tá. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima. Ótima tarde.
Obrigado, até semana que vem.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.